Nós vamos conversar um pouco sobre um projeto de lei que foi aprovado aí na semana passada e que muito pouca gente discutiu. Creio eu que apenas o pessoal da auditoria da dívida, comandado pela Fatorelli, é que realmente fez um trabalho aí para tentar, enfim, chamar o debate sobre essa questão, que é a securitização da dívida. Nós estamos em linha aqui com o professor Nildo Orix, que é economista e lá da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele vai nos explicar um pouco o que que exatamente é isso, né? O que que quer dizer isso que passou aí no Congresso Nacional em brancas nuvens, sem nenhum debate público e sem ninguém realmente falando sobre o tema.
Bom dia, Elaine, ouvintes do Campo de Peixe. É um prazer falar contigo sobre esse tema estratégico. Num Brasil tão banalizado, né, que as questões, qualquer questão é mundial, ganha todas as manchetes, exceto o que é essencial. Entre outras, passou com o silêncio de todo mundo e com a cumplicidade e interesse do Luiz Inácio Lula da Silva e com o apoio de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, exceto a COCAI, exceto uma deputada. Está na página do partido. O que que significa essa securitização? Para quem não conhece o tema e acha que é uma coisa economicista, dos economistas, não é. É o seguinte: o Estado brasileiro, Elaine, tem uma coisa que se chama dívida ativa. A dívida ativa é, por exemplo, as dívidas dos municípios do Estado com a Previdência Social. Todos os tributos que não são pagos, que em Floripa. Tem um monte de gente que deve e não paga. A prefeitura coloca todas essas dívidas na dívida ativa. O que que avançou essa semana com o apoio do Lula, do seu governo e da bancada inteira do PT, exceto uma deputada? Foi um fato. Aliás, quem votou contra? Por incrível que pareça, o PSOL, o Partido Novo e o PL. Os ultraliberais votaram contra. E o PSOL votou contra, acertadamente, mas não divulgou nada, ficou quietinho. Eles discutiram tudo essa semana que passou. A doença da Luiza Erundina, como é que chama? A crítica da Érica Hilton, uma deputada que não usa não sei que produto na cabelo. Tudo quanto é bobagem foi discutido. Tudo. Exceto a securitização. Um silêncio. Inclusive do PSOL, que votou contra, acertadamente, mas manteve silêncio sobre isso. O que que é essa securitização? Todas essas dívidas que, segundo alguns cálculos bem atuais, né, são os cálculos da frente municipal dos prefeitos, né, gente que está com o PIBs na mão. Indica que essa dívida ativa, quer dizer, esse conjunto de créditos, que eles ideologicamente dizem que é de difícil cobrança, ele alcança a casa dos trilhões. E que, como é difícil, segundo eles, é difícil cobrar, eles estão interessados em entregar isso para uma empresa, que é uma empresa de fim, chamada de fim específico na legislação. E essa empresa, então, seria constituída uma empresa de natureza privada, que iria cobrar os impostos, mas aí entra a astúcia daquele covil de ladrões, que é aquele bando de deputados. Agora, com o descarado apoio do Partido dos Trabalhadores, que não está mais inibido com nenhuma questão hoje, exceto com o discurso de caridade católica, eles foram lá e fizeram um texto de tal forma ambíguo, obscuro, que permite que não só essa empresa pegue esses créditos que eles chamam de podres, e não é podre, é ativíssimo, é riqueza pura, como também possa se apropriar do conjunto dos impostos correntes daqueles que estão cobrando. Quer dizer, o tema dos impostos, que é tão caro para a população, para fazer política pública, para apoiar setores, para fazer tudo que vocês imaginarem, SUS, educação, saúde, cultura, saneamento, transporte, segurança, todos esses recursos agora já funciona em alguns casos, como na Prefeitura de Belo Horizonte, na Prefeitura do Rio de Janeiro, na Prefeitura. Em algumas prefeituras já funciona. Isso vai ficar na mão de uma empresa de fim específico. Percebe como é que
Mas
é?
para onde que iria esse dinheiro depois de cobrado?
Esse dinheiro, metade, olha, pasmem, olha só, metade vai para a Previdência Social de municípios e estados. Quer dizer, o prefeito, o que, que ele faz? Ele não recolhe os impostos para a Previdência, isso tudo vai para uma dívida ativa, ele entrega isso para uma empresa privada que vai cobrar esse imposto e vai dar só 50% para a Previdência. Quer dizer, o prefeito, que depois vai ser um deputado federal canalha, como a absoluta maioria, ele frauda a Previdência, cria uma dívida ativa, depois entrega para a iniciativa privada, que fica com 50%, e 50% ele devolve para a Previdência. Quer dizer, ele continua subfinanciando a Previdência. Percebe como é que é? O Lula foi lá agora, na recente encontro da Marcha dos Prefeitos, que foi dia 21 de maio, e bradou em alto e bom som, dizendo o seguinte: olha, nós pode sobrar para os prefeitos 180 bi. Você sabe que os prefeitos estão tudo de chapéu na mão. O Lula foi lá e colocou esse discurso na Marcha dos Prefeitos, dia 21 de maio. O Lula, não foi o Bolsonaro, não foi o Trump, não foi a direita. Foi lá que disse: ó, tem 180 bi aí. Os prefeitos foram nos deputados e disseram: aprovem isso. Porque não só os prefeitos são ex-deputados, como futuros deputados, como eles elegem muitos deputados. Então passou, Elaine, com 284 votos favoráveis e 59 contra, comandados pelo senhor Luiz Inácio. Depois vem esse choro petista, de quinta categoria, cínico e falso, dizer que a direita avança. Quer dizer, isso aqui é um avanço total, é recursos que são públicos, vêm do imposto, cuja maioria absoluta é cobrada no lombo do trabalhador, porque rico não paga imposto, e o senhor Haddad e o senhor Lula não estão dispostos a cobrar imposto sobre herança, que já acabou, fizeram só aquela meia sola que interessava para a burguesia, a chamada reforma tributária. E aí estão estafando o Estado em bilhões e bilhões. Então, é espantoso que essas questões, que são essenciais, e como você bem disse, a securitização é um nome assim que parece estranho. E aí o pessoal que fica aí com essa conversa de todos, todas e todes, não presta atenção nisso. Mas isso prejudica, sabe quem? Prejudica a falta de uma política habitacional para os trabalhadores pobres. Significa a falta de políticas digitais para os trabalhadores da cultura. Significa a falta de saneamento básico nessas enormes favelas. Significa a falta de financiamento da saúde e da educação. Significa a falta de segurança pública. Significa a falta de tudo. Então o pessoal fica nessa pautinha dos costumes e vai embaixo uma raspa do tacho de impostos sancionada pelo governo Lula e essa frente direitista que ele comanda, sem nenhuma inibição, e deixa para o Partido Novo e para o Partido Liberal, de direita, liberais, etc., votarem contra, junto com o PSOL. Percebe o drama que nós nos encontramos por irresponsabilidade do Lula e do seu governo? É isso que está aí. Aí depois o pessoal diz: Nildo, mas cuidado com o fascismo. Essas medidas aqui, como essa do governo aqui, elas alimentam o fascismo. Porque elas fortalecem, sabe quem? Banqueiros. E os banqueiros são, em geral, na experiência europeia, o motor do fascismo, do nazismo. E no nosso caso, que não tem fascismo algum, significa uma coisa muito concreta: de ditaduras. Ditaduras que podem ser o terrorismo do Estado, tal como na Colômbia, ou um massacre como na Argentina ou no Chile, ou um regime semi, quer dizer, com uma legalidade burguesa, como no Brasil, que lá na Argentina tinha, no Chile a gente tinha o Pinochet. Pinochet ficou lá quase duas décadas como ditador supremo. Aqui, os ditadores eram eleitos pelo covil de ladrões. Percebe como é que é? Então, estão fortalecendo a fração financeira. E a fração financeira garante lucros para a fração agrária, para a fração industrial e para a fração comercial. Uma mão lava a outra e é pau nos trabalhadores. E o pessoal fica pego nessas pautinhas do identitarismo, que eu, naturalmente, sou um adversário completo. Veja, Elaine, as prefeituras devem à Previdência 248 bilhões e não vão pagar. 81% dessa dívida está na mão de 2.180 municípios que têm aquele regime próprio de previdência, porque você sabe aqui na federal, né? Os professores, por exemplo, segue agora, nós professores é assim, quem entrou nos últimos 15 anos, quando se aposenta com 75% da previdência, e aí vai ter que fazer uma previdência complementar, dinheiro para banqueiro, percebe como é que é? É assim
mas
que...
Mas e no caso dessa dívida que é chamada podre, que a prefeitura não paga a previdência, ele cria uma empresa para cobrar da própria prefeitura uma dívida que ela não pagou?
Não, mas é claro, o que, que acontece? Olha o escândalo. A prefeitura deve para a Previdência, não recolhe os impostos. Muito bem, é um calote nos trabalhadores, porque a Previdência é dos trabalhadores. Burguês não tem Previdência. Burguês tem patrimônio, dinheiro lá fora em dólar, propriedades, etc. Então ela pega essa dívida, que é considerada ativa, e eles dizem que é uma dívida podre, porque é incobrável, como na verdade não é, basta ter um tribunal que coloque em questão a propriedade dos devedores. Da mesma forma, eles pagam. Aí eles pegam, colocam isso na mão da iniciativa privada, a iniciativa privada cobra 100 milhões, dá 50 para a prefeitura e fica com 50.
Mas é uma loucura?
Não, não é uma loucura, é um roubo. Se fosse uma loucura, a gente internava. É roubo. Agora, é feito com apoio do governo. Entende? Esse pessoal que fica achando que é um erro, como o governo está tratando a greve dos técnicos, dos professores. Ele está fazendo tudo que a burguesia quer, não é porque ele não tem maioria no Congresso, é porque é o programa deles. Essa gente é convertida, a gente convertida. Cristão novo é sempre muito perigoso. Eu chamo a atenção de que quem escuta a Rádio Campeche e o programa, que leia isso. Até publiquei um artigo no meu blog, O Real Não Se Vê, explicando com riqueza de detalhe. Em 4 pagininhas o sujeito pode ser semi-analfabeto. Leu ali, ele vai entender absolutamente tudo.